Julgo já termos também em linha a doutora Graça Freitas, diretora-geral de Saúde. Começava por cumprimentá-la, agradecer a sua disponibilidade para ser ouvida nesta comissão eventual de acompanhamento, dizer que as regras de funcionamento e dos trabalhos são simples. A doutora inicia com uma intervenção de 10 minutos. Depois segue-se uma ronda em que cada grupo parlamentar tem o período de 4 minutos que a doutora Graça Freitas responde autonomamente, iniciando-se pelo CDS-PP, depois pelo Bloco de Esquerda e em terceiro lugar o PSD, ordem de entrada dos requerimentos, seguindo-se a sequência normal dos trabalhos. Depois existe uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de 2 minutos e a doutora Graça Freitas responde na acumulação deste tempo de palavra dos grupos parlamentares. Não havendo, presumo eu, mais questões a serem colocadas e sem mais delongas, cumprimentando novamente, dava a palavra à doutora Graça Freitas para responder para a sua intervenção inicial e depois passaríamos à primeira ronda. Doutora Graça Freitas, por favor, 10 minutos. Doutora Graça Freitas, não estamos ainda nem a vê-la, nem a ouvi-la. Não sei se é possível ligar a câmara e ligar também o microfone. Ainda não temos sinal da câmara. Isto é sempre um inconveniente das. Já está? Já está e foi abaixo. Sempre um inconveniente das audições com recurso às novas tecnologias. Vamos aguardar mais um minuto. Solicitava à doutora Graça Freitas que pudesse ligar a câmara de vídeo. Nós estamos sem sinal da sua câmara.
Não, isto é um microfone.
Não tem o link
Não, o
pendurado.
microfone
Não.
não.
respondam qualquer coisa, a dizer que estamos com...
A câmera pode desligar, sim.
O vídeo. Peço muita desculpa, nós não conseguimos ouvir. Não sei se nos conseguem ouvir a nós.
Senhora doutora, estamos a ouvi-la na perfeição e agora também já a vê-la na perfeição. Aproveito para a cumprimentar. Volto-lhe a dar a palavra. 10 minutos para a minha intervenção inicial, por favor.
Boa tarde.
Boa tarde.
Nós não conseguimos ouvir.
Será que eu vou agora os computadores? Estão a buscar. Mas...
Nós estamos a ouvir na perfeição.
Mas como? Quem?
Não sou, não estou muito preocupada, que ainda há um mês tivemos uma reunião.
Senhora doutora, consegue nos ouvir?
O que é que diz aqui? Consigo ler o
tablet?
Boa tarde. Nós estamos com um problema de ligação.
Não sei se já nos ouve.
Agora sim, agora sim.
Muito obrigado, doutora. Ultrapassados esta divergência técnica entre a Comissão e a DGS, dava-lhe a palavra para 10 minutos de intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço muita desculpa por este problema técnico. Quero cumprimentar toda a Comissão, nomeadamente o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Eu vou fazer, obviamente, toda esta pequena intervenção inicial e depois estou acompanhada pelo professor Walter Fonseca, que tem tido um papel preponderante aqui na gestão da epidemia em Portugal, e pelo doutor André Peralta, que é o diretor da Direção de Serviços de Informação e Análise, que responderão a perguntas de pormenor sempre que seja necessário. Portanto, passarei a palavra quer ao professor Walter Fonseca, quer ao doutor André Peralta. Obviamente que a nossa intervenção será no âmbito das competências da Direção-Geral da Saúde e também das competências que eu tenho enquanto Autoridade de Saúde Nacional, e por essas falarei eu. Um pequeno ponto prévio: todo o trabalho que temos feito ao longo deste ano, ao longo de um ano, tem a ver, obviamente, com toda a infraestrutura de saúde pública que está montada em Portugal. Nós temos um bom sistema de saúde, temos o Serviço Nacional de Saúde, temos uma rede de cuidados de saúde primários, temos uma rede de autoridades de saúde, temos um sistema de informação que é bastante bom e bastante robusto, sobretudo comparado com outros países até mais desenvolvidos que o nosso. Temos um departamento para a qualidade que tem larga experiência na emissão de normas e orientações. Temos um departamento de relações internacionais, um centro de emergências em saúde pública e uma direção de serviços eminentemente vocacionada também para as medidas de saúde pública. Dito isto, a coisa mais importante para o início desta pandemia foi a Direção-Geral da Saúde, o Ministério da Saúde, obviamente, e os nossos parceiros, mas sobretudo a Direção-Geral da Saúde, ter desenvolvido um plano de contingência. Plano de contingência esse que foi testado pela primeira vez em tempo de verdadeira pandemia, em 2009, com a pandemia da gripe H1N1, e depois teve a oportunidade, infelizmente, de ser testado subsequentemente noutras crises, nomeadamente em duas crises provocadas também por coronavírus. Em 2003, o SARS-CoV normal, o primeiro, que deu a chamada pneumonia atípica em Portugal, e mais recentemente no Médio Oriente, o MERS-CoV. Foi este plano que nos permitiu, no dia 21 de janeiro, portanto está a fazer quase um ano, ativar toda a estrutura dentro da Direção-Geral da Saúde, que depois foi vertida para uma task force, que foi sendo modificada ao longo do tempo, mas que permitiu ativar este plano. Portanto, dia 21 de janeiro, nós constituímos e organizamos de tal forma que no dia 25 publicamos, 25 de janeiro, volto a repetir, a primeira orientação técnica, onde estava tudo pronto para receber um caso suspeito, neste caso importado da China. Portanto, tínhamos a definição de caso e tínhamos todo o circuito previsto para se chegasse um caso suspeito a Portugal. Era esta a fase da contenção, em que ainda acreditávamos poder conter os doentes, a doença, e estava prevista, como todos saberão e se recordarão, uma linha de triagem que se chamava linha de apoio ao médico, em que eram médicos que apoiavam outros médicos, um conjunto de meios, nomeadamente aqueles que eram ativados através do INEM e do Instituto Ricardo Jorge para apoio aos casos suspeitos, e os hospitais de referência no Norte, o Hospital, Centro Hospitalar de São João, e para a Zona Sul, o Centro Hospitalar Central, com o Hospital Clínico Cabral e o Hospital Dona Estefânia. Portanto, esta rapidez na primeira fase deveu-se ao trabalho prévio. Toda esta experiência foi sendo, enfim, adaptada às novas circunstâncias, e no verão ainda começamos a desenhar o que seria o plano de outono e inverno para esta epidemia. Feita esta pequena introdução, agora vou localizar-me e, obviamente, não vou conseguir ser exaustiva, nem quero em 10 minutos. Mas tenho que referir quatro eixos muito importantes que têm norteado a intervenção da Direção-Geral da Saúde. São esses o eixo da informação e análise, o eixo das medidas de saúde pública, o eixo do apoio à prestação de cuidados e o eixo da comunicação. Relativamente à informação, que todos reconhecemos que é estruturante em relação à monitorização da epidemia e que serve dois propósitos importantes: informar para agirmos com a informação correta, mas também prestar contas e informar a população sobre o risco. Obviamente, esta informação baseou-se em dois grandes sistemas já existentes na Direção-Geral. O SINAV, que era e é o sistema que permite vigiar doenças infecciosas, as chamadas doenças de notificação obrigatória, e que tinha apenas a previsão de notificação médica, e no dia 1 de janeiro de 2020, portanto, no dia a seguir à China anunciar que podíamos ter um problema de saúde pública, nós iniciamos e inauguramos formalmente a notificação laboratorial, portanto, com o SINAV Lab. Digo-vos que esta notificação laboratorial, que diariamente, neste momento, verte mais de 50 mil notificações por dia, e que só é possível gerir, obviamente, com uma ferramenta digital, é, neste momento, a fonte principal de informação que nós temos. E, portanto, volto a referir que foi inaugurada no dia 1 de janeiro, portanto, não existia. O outro sistema muito importante que está associado na Direção-Geral é o sistema de informação para os certificados de óbito e que nos permite saber online, desde que o médico emite, a mortalidade, acompanhar a mortalidade. Obviamente, este sistema de informação é do conhecimento público que foi evoluindo ao longo do tempo. Ele não estava desenhado para uma epidemia destas dimensões, estava desenhado para doenças infecciosas que estavam controladas ou para epidemias de pequenas dimensões e foi sofrendo uma melhoria contínua, quer na sofisticação dos seus recursos tecnológicos, quer também na melhoria dos seus recursos humanos. E tentamos fazer esta evolução do sistema de informação, não comprometendo a estabilidade da informação. É muito importante dizer que também, vou falar mais à frente de uma plataforma que é a plataforma Trace COVID, interage e funciona melhor porque consegue ter acesso à informação útil do nosso sistema SINAV, e este sistema de informação permitiu logo no dia 26 de março começar a emitir boletins. Os primeiros boletins que foram emitidos, obviamente, ainda não eram com casos confirmados, eram com casos suspeitos de outro tipo de informação, uma vez que o primeiro caso confirmado em Portugal, também como é do vosso conhecimento, ocorreu no dia 2 de março. Assim, no dia 3 de março, nós publicamos o primeiro boletim epidemiológico e temos-lo feito ininterruptamente. Hoje sairá o boletim número 319. A evolução deste sistema de informação fez-se também com parceiros, nomeadamente na área da academia, mas com parceiros tecnológicos, nomeadamente com a SPMS. O último desenvolvimento, que é uma mais-valia em termos de robustez da informação e rapidez na sua obtenção, foi o BI SINAV, que foi, enfim, oficialmente inaugurado, digamos assim, no dia 16 de novembro. Com esta ferramenta já desenvolvemos, como também conhecem, sabem, incidências municipais que nos permitem uma estratificação do risco por concelho. A partir destas bases de dados e destes sistemas de informação, temos vários produtos, uns que são públicos, outros que são de apoio à decisão política. E quero aqui fazer uma referência, como em todas as áreas da Direção-Geral da Saúde, continuam a vigiar-se situações não Covid. E, portanto, esta informação serve, continua a servir outras doenças. Relativamente às medidas de saúde pública, quero aqui referir dois eixos muito importantes. das medidas não farmacológicas para a prevenção e controlo da infecção por SARS-CoV-2, e estas medidas são destinadas essencialmente a profissionais de saúde e a cidadãos em geral, e são vertidas depois em normas, orientações, referenciais, pareceres, muitos pareceres, a DGS emite muitos pareceres, e produtos de comunicação. Outro sub-eixo das medidas de saúde pública é relacionado com a intervenção e a ação das equipas de saúde pública, que têm uma grande função para interromper, quebrar ou minimizar o impacto das cadeias de transmissão. Estas medidas estão vertidas também no normativo e em muitos outros documentos e em frequentes reuniões entre o nível central, regional e local, e também, obviamente, beneficiam dos algoritmos da saúde 24, que pela primeira vez se criaram algoritmos para não doentes, portanto que permitem identificar contactos, e também beneficiam de uma plataforma de que eu já falarei, que é a plataforma Trace Covid. Obviamente a intervenção das autoridades de saúde só se faz em parceria, e estas parcerias são com o poder autárquico, com a segurança social, com múltiplos atores do terreno, mas sobretudo com os cidadãos. Entretanto, no dia...
Para concluir, Sra. Diretora-Geral, já passámos os 10 minutos da intervenção inicial, por favor.
Muito obrigada. Vou concluir muito rapidamente dizendo que tivemos que transitar para a fase a seguir de mitigação e que desenvolvemos uma norma que foi importantíssima porque permitiu, através de uma plataforma digital, acompanhar doentes em domicílio com toda a qualidade e com toda a segurança, enfim, permitindo aos hospitais internar os casos mais graves e aos centros de saúde seguir os doentes menos graves, mas que precisavam de algum atendimento presencial. Este trabalho tem dois pontos também muito importantes, o da testagem e atualmente o da vacinação. Obviamente do meu papel como autoridade de saúde poderei falar depois. Da comunicação, só vou referir duas coisas que me parecem muito importantes. Produzimos imensa comunicação para públicos-alvo diversos, com parcerias, ganhamos prémios de eficácia, prémios de desempenho, prémios de qualidade, temos mais de 600 mil seguidores nas redes sociais e chegamos a ter alcances de 2 a 3 milhões de pessoas por dia. Dito isto, obviamente, nós estamos cá para servir e neste momento estamos totalmente disponíveis para responder às perguntas que os senhores e as senhoras deputadas entenderem por bem colocar-nos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral da Saúde. Passava, sem mais demoras, a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, CDS-PP, para a primeira intervenção da primeira ronda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Diretora-Geral, Dra. Graça Freitas, agradecer-lhe mais uma vez a sua presença aqui no Parlamento e pôr-lhe quatro questões. A primeira tem que ver com o recente despacho da Sra. Ministra da Saúde, de há dois dias atrás, que volta a suspender a atividade não urgente. Foram adiadas, segundo se percebeu, as cirurgias oncológicas prioritárias e normais, sendo que as urgentes, aquelas que devem ser realizadas pelo menos até 72 horas, serão mantidas nos IPOs, que em todo caso já fizeram saber que acolherão estas pessoas, mas não têm recursos e capacidades ilimitados e, portanto, apreensivos com esta resposta. Sabe-se também que cabe à DGS, como aconteceu na primeira fase do confinamento, definir ou reiterar os critérios, se são estes, têm a ver com a prioridade, têm a ver com as horas, os tipos de cancros, fazer essa classificação e definição de critérios para que se saiba aquilo que vai ser encaminhado e os doentes que vão ter que ficar à espera. Gostaria de saber se confirma que é assim e se a DGS já tem esta definição de critérios. Em segundo lugar, e sabendo que estamos em pico de contágios, novamente, sabemos que há alguns fatores que são críticos para a contenção. O primeiro deles tem que ver com os rastreios e sobre isso, ou a capacidade de rastrear, sobre isso, continuamos a ter informação que se desconhecem a origem de 87% dos contágios, que houve um aumento do número de pessoas e profissionais a tempo inteiro que estão a fazer rastreamento mas que mesmo assim, segundo os especialistas de saúde pública, parece ser pouco para a quantidade de pessoas que neste momento recorrem a este serviço e que, portanto, precisarão de uma resposta para ter a sua situação controlada. E, portanto, pergunto-lhe se lhe parece que está a ser tudo feito do ponto de vista de rastreadores e todo o fluxo, desde um telefonema para a linha de saúde 24 até à orientação final dada aos cidadãos. Outra, nesta mesma matéria, na matéria de contenção, outro assunto relevante, ou pelo menos para o Governo, foi muito relevante até ao ponto de terem pensado em torná-lo obrigatório, foi a App Stay Away Covid. Sabemos que, dados reportados pelo próprio Ministério da Saúde, que o número de downloads a meados de dezembro andava na casa dos 2 milhões e 800 mil, mas desses utilizadores, sabemos também que só 8.800 códigos é que foram gerados, desses só 2.275 é que foram inseridos e só geraram, por via da app, 817 contactos para a linha de saúde 24. E também sabemos, ao dia de hoje, que entretanto houve 1.8 milhões de pessoas que, por via de constatarem a inutilidade, desinstalaram a aplicação. Portanto, parece-me que de obrigatória passou a irrisória e neste momento seria um instrumento importante e, portanto, pergunto-lhe se vai ser retomada, se vai ser feita alguma coisa neste sentido. Uma segunda dimensão, também muito importante na contenção, tem que ver com rastreios. Em novembro, salvo erro, a DGS emitiu a Estratégia Nacional de Testagem e Rastreios, que, por exemplo, identificava as situações em que fazia sentido aplicar a testagem de antigénios em casos de surto, e falava especificamente das circunstâncias ocorridas em lares e em escolas. Desde então até agora, muito pouco se ouviu sobre a aplicação desta estratégia. Agora sim, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que vai ser aplicada em escolas. Pergunto-lhe se já tem informação sobre isto, se sabe quando começará a ser aplicada esta estratégia nacional nas escolas para a garantia da segurança, uma vez que elas vão estar abertas. E a mesma coisa em lares, uma vez que houve, ou pelo menos houve notícias de um aumento de surtos em lares, em grande parte explicados, segundo se disse, pelos funcionários que tinham regressado das épocas festivas de casa, teria sido muito importante que esta estratégia estivesse em funcionamento há mais tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Diretora-Geral, para responder, 4 minutos, por favor. Não estamos a ouvir.
Pergunta 1 e a pergunta 4 será respondida pelo professor Walter, a quem dou desde já a palavra, e se for preciso depois algum esclarecimento subsequente, poderei eu complementar. A pergunta 2 será respondida pelo Dr. André Peralta e eu tentarei responder à 3. Obrigada.
Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão, Sra. Deputada. Relativamente à primeira questão, desde o dia 2 de abril de 2020, com a publicação da norma 9 de 2020, que foi estabelecido o modelo de prestação adaptada à Covid-19 para o doente oncológico. No seu anexo estão definidas as prioridades, de acordo e em respeito pela portaria 153/2017, exatamente para permitir a priorização clínica das situações oncológicas que está ainda atual à data. Aliás, este documento foi fechado em termos da sua atualização com o Programa Nacional das Doenças Oncológicas, exatamente para dar resposta às situações de priorização da doença oncológica, que são uma prioridade em termos de saúde. Relativamente à Estratégia Nacional de Testes para a Covid-19, que ficou consubstanciada na norma 19, de facto, foi implementada uma estratégia ampla, preocupada quer com o diagnóstico dos casos suspeitos, quer também com o diagnóstico dos contactos e os respectivos rastreios, e tem sido implementada de forma o melhor possível de norte a sul nos vários contextos, sobretudo naqueles com maior vulnerabilidade, com foco especial para as IRPIs e instituições como as unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados. E, portanto, consideramos que esta estratégia está ainda adequada, sem prejuízo de poder ser reforçada, atendendo à evolução epidemiológica que se vive nos últimos dias.
Passaria a palavra ao Dr. André Peralta para responder, então, à segunda pergunta.
Obrigado, Sra. Diretora-Geral, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e a Sra. Deputada. Em relação à sua pergunta sobre a capacidade de rastreio e número de casos com o link epidemiológico, aquilo que chega à Direção-Geral em termos de notificações de detecção de SARS-CoV-2, 50% dessas notificações são de origem laboratorial e com informação mínima em relação ao contexto onde ocorre a infecção. Quando nós consideramos a totalidade dessas notificações, efetivamente só 13% é que há detalhe sobre o contexto e o link epidemiológico onde a existência ou não de link epidemiológico. Em relação à capacidade de rastreio, tem sido reforçada face ao aumento e à situação epidemiológica, mas obviamente que é elástica, mas não é infinita, e com o aumento da incidência a níveis preocupantes, tal como o sistema hospitalar, o sistema de tracing também sofre essas pressões.
Muito obrigada. Eu, relativamente à aplicação Stay Away COVID, vou só referir uma coisa. Esta é uma aplicação que é de utilização voluntária em todos os seus múltiplos, enfim, passos, e é uma aplicação que é complementar a todos os outros mecanismos que nós temos para fazer o rastreio de contactos e a sua subsequente estratificação e depois encaminhamento para isolamento e vigilância ativa ou não. Portanto, é apenas uma ferramenta possível, é de utilização voluntária e é o que me ocorre dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral da Saúde. Passava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para colocar as questões que estiver por conveniente. 4 minutos, Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da Saúde e restantes autoridades de saúde que estão nesta audição. Eu começava exatamente por esta questão do link epidemiológico, porque numa das já famosas reuniões do Infarmed, um dos últimos dados que nos foi dado sobre a possibilidade e a capacidade de conhecimento deste link epidemiológico causa preocupação, porque numa dessas reuniões o que nos foi dito, e eu tenho aqui essa informação, esse gráfico, é que 81,4% dos casos não tinha qualquer informação sobre o link epidemiológico. A isto acrescia 2,1% dos casos cujo link era desconhecido, ou seja, há quase 85% dos casos que não se consegue saber, enfim, de onde é que a infecção se originou, e suponho que isso tenha, aliás, até impacto no conhecimento das cadeias de transmissão e na capacidade das próprias autoridades de saúde irem atrás dessas cadeias e, dessa forma, prevenir novos contágios. E, portanto, a primeira pergunta era exatamente sobre isto, é o porquê de haver uma esmagadora maioria dos novos casos de infecção com link epidemiológico desconhecido. Tem isto a ver com a falta de profissionais para fazer inquéritos epidemiológicos e para conseguirem restituir, ou reconstituir, melhor dizendo, estas cadeias de transmissão? E a segunda pergunta é qual é o impacto, do ponto de vista da saúde pública, deste desconhecimento de 85% dos casos, desconhecer o desconhecimento do link epidemiológico de 85% dos casos. A segunda questão tem a ver com o limite de capacidade de detecção de novos casos. Portanto, as primeiras questões tinham a ver com o que parece ser um limite de capacidade de conhecimento do link epidemiológico e das cadeias de transmissão, mas na última reunião do Infarmed também foi-nos dito que nos últimos dias tem havido um aumento da positividade, ou seja, há cada vez mais uma percentagem maior de casos positivos em relação aos testes que são feitos. E isto faz-nos também levantar outra questão, que é: será que está a ser feita a testagem que era suficiente é porque nós já tivemos, e ainda bem, em tempos em que a epidemia estava mais calma, já tivemos percentagens de casos positivos na ordem dos 3, 4, 5%, chegamos a dias em que eles estão perto dos 20%. Portanto, há aqui um aumento grande que também nos faz questionar sobre se a capacidade de detecção de casos suspeitos, a capacidade de testagem, está neste momento a corresponder à atual situação epidémica que nós estamos a viver. Eu deixava essa questão, se neste momento, nós, país, obviamente, estamos, não deveríamos estar a testar mais, e se as autoridades de saúde estão neste momento com capacidade para identificar casos suspeitos e identificando-os, encaminhá-los para testagem. Só uma última questão sobre estas matérias tem a ver com visitas a utentes de lares e escolas. Eu devo dizer que, tendo em conta aquilo que foi o primeiro confinamento e tendo em conta aquilo que nós sabemos são as consequências positivas e negativas do confinamento ou não nestas duas áreas, eu creio que o melhor é efetivamente permitir visitas e é permitir escola presencial. Agora, é preciso, tendo em conta a atual situação da epidemia, que haja regras e planos definidos, eu vou terminar, para estas situações. Gostava de saber se a DGS está a trabalhar nessas regras e planos específicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado, peço desculpa. Sra. Diretora-Geral, 4 minutos para responder, por favor, tem a palavra.
Muito, muito obrigada, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Peço desculpa. Eu vou... passar a questão sobre os links epidemiológicos e a detecção de novos casos ao Dr. André e depois então responderei à sua terceira questão, que tem a ver com as escolas e com as visitas a utentes de lares. Obrigada.
Obrigado, Sr. Diretor-Geral. Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira, pelas perguntas. Em relação à sua primeira pergunta sobre os links epidemiológicos, a questão de todos os casos que são notificados, nós temos informação, informação básica sobre quem é a pessoa, onde é que mora, qual é o seu contacto, o seu sexo e a sua idade. Esta informação é depois enriquecida pelo notificador médico com mais informação sobre sintomas, sobre o contexto da infecção. Uma dessas perguntas é se a pessoa identifica ou teve contacto nos últimos 14 dias com alguém que seja um caso confirmado. Essa pergunta não é obrigatória, o que faz com que muitas vezes haja desconhecimento e o não preenchimento desta informação. O que não quer dizer que no local, e privilegiando atualmente as equipas, a intervenção muitas vezes em detrimento do registro nas plataformas, não sejam conhecidas as cadeias de transmissão. Mas o que é facto, e isto é do domínio científico, à medida que uma epidemia se expande e que a incidência aumenta, o número de pessoas que desconhece onde é que foi infectada também aumenta. Em relação ao limite da capacidade de testagem, aquilo que temos observado nos últimos dias são incidências bastante altas, mas apesar disso, o número absoluto de testes realizados nos últimos dias tem vindo sempre a crescer. Não obstante, e como disse muito bem, a positividade mantém-se em níveis bastante altos, por volta dos 18%. Idealmente, esta capacidade de testes, que tem sido elástica ao longo desta pandemia, idealmente irá continuar a aumentar e esta positividade irá diminuir. Em relação à comparação internacional, Portugal continua a comparar com os seus congéneres europeus em termos do número de testes per capita relativamente bem, estando muito próximo de países como a Espanha ou a França. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. André Peralta. Eu vou então responder à questão das visitas dos utentes a lares, primeiro, E, portanto, quer dizer que nós, na Direção-Geral, estamos preocupados, obviamente, com a vertente sanitária, mas com muitas outras vertentes. E a do humanismo é uma das que nos preocupa. Portanto, as visitas a utentes que estão em instituições, nomeadamente instituições residenciais para idosos, estão consideradas e vão continuar a ser consideradas. Há uma exceção geral, que é um lar que tenha um surto em curso. Obviamente essas visitas terão que ser suspensas por uma questão de segurança e também de funcionalidade e de funcionamento desse lar, mas deverão ser reatadas logo que o surto seja dado como controlado. Depois, porque há situações muito particulares a nível local e esta epidemia é muito gerida também nos locais com realidades que são distintas, obviamente há uma palavra que pode ser dada e decidida pelas próprias instituições, desde que os residentes, os seus familiares e amigos sejam devidamente informados das causas e que essas causas, enfim, possam ser revertidas e que a situação possa tender para as visitas, de facto, por uma questão de urbanismo, mas sempre com segurança.
Muito obrigado, Sr. Líder.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral da Saúde e quem a acompanha. Eu queria retomar este tema da testagem. De facto, Portugal está neste momento entre os 5 países com a maior taxa de positivos no contexto da União Europeia, é mesmo o 5º pior, e na realidade somos destes 5 o único país que vê essa taxa de positividade a subir, ao mesmo tempo que vemos uma estabilização do número de testes realizados, isto de acordo com os dados publicados pela Universidade de Oxford. E ouvi a resposta que foi dada, mas eu pergunto, de uma forma muito objetiva, esse aumento de testagem já deveria estar a ocorrer? Qual é a capacidade total de testagem em Portugal e até que medida é que estamos a ver uma indução artificial de números que não corresponde à realidade? E estou a começar por este tema porque eu creio que é importante abordarmos a situação sanitária, que é muito preocupante. Nós temos todo o interesse em fazer a avaliação dos últimos 10 meses, mas infelizmente ainda não chegamos a esse momento, porque poderíamos recuperar quando foi entregue o requerimento do PSD em 30 de janeiro de 2020 a pedir o plano de contingência, que chegou a 11 de março, mas entendemos que neste momento, entendemos que é fundamental focarmos nas respostas que ainda não houve. E falando em respostas que ainda não ocorreram, há uma segunda questão que nos preocupa subejamente, que tem a ver com o plano que foi entregue pela Direção-Geral para o outono e inverno e que previa a concretização de uma task force para doentes não Covid, para todos os outros. Como disse a Sra. Diretora-Geral, há muito mais para a vida, para além da Covid. E, na realidade, o Sr. Secretário de Estado, António Salles, disse mesmo no dia 21 de setembro de 2020 que essa task force iria ser apresentada em breve. Até hoje ainda não saiu o despacho para a constituição dessa task force, e nós, quando olhamos para a mortalidade no nosso país, somos o único país da União Europeia em que estamos a crescer em termos de mortalidade acima daquilo que é o intervalo de normalidade, de acordo com a Euromomo, e portanto a situação é verdadeiramente preocupante porque a Covid não explica a totalidade dessa mortalidade excessiva e, portanto, era importante perceber, porque isto é uma situação urgente, o que é que a Direção-Geral da Saúde irá fazer e quem faz parte desta Task Force, o que é que esta Task Force está a fazer e quando é que vai ser publicada a dita composição por despacho da mesma. Outra questão tem a ver com as escolas. Se a posição da Direção-Geral da Saúde foi aquela que foi assumida publicamente de manter as escolas todas abertas, face àquilo que foi a evidência apresentada pelos especialistas à vossa Direção-Geral. E ficou uma dúvida que nos tem chegado de várias partes relativamente às atividades livres, assim como aos centros de estudo ou empresas de apoio ao estudo, se todas estas entidades privadas fecham. E se sim, se os pais têm dispensa do trabalho, dispensa laboral, para ficarem com as crianças, na medida em que normalmente seriam estas entidades que ficavam. Outra questão prende-se com a vacinação. Nós temos acompanhado os números publicados, os últimos números que nós vimos passou de 70 mil para 106 mil, de acordo com o portal, são números sempre relativamente redondos, mas é importante nós evitarmos aqui criar falsas expectativas. O Partido Socialista publicou, aliás, este cartaz que diz que Portugal é o terceiro país em termos de vacinação contra a Covid-19 em todo o mundo, mas depois quando olhamos para os dados de Oxford, nós vemos que somos o 17º país de vacinação face ao número da dimensão da nossa população, e isto levanta enormes dúvidas e preocupações, porque há aqui, neste momento, um sentimento de que vários países estão a ser vacinados a velocidades diferentes, o que contraria o princípio e o espírito europeu que está subjacente à vacinação. E para nós conseguirmos, com transparência, e vou terminar aqui, Sr. Presidente, com transparência, nós monitorizarmos devidamente a vacinação, o PSD requereu e pediu a opinião da DGS sobre a validade e a utilidade e a execuibilidade da nossa proposta. O PSD requereu ao Governo que torne pública a informação sobre a vacinação, nomeadamente, tal como faziam antes com o Plano Nacional de Vacinação e que desapareceu. Qual o número de pessoas vacinadas por grupo de risco? Quantas pessoas foram vacinadas por região e concelho? Quantas vacinas estão a ser ministradas em média por dia? Quantos postos de vacinação estão ativos? Quantos profissionais estão alocados a esta função em tempo parcial e em exclusividade? E quantas vacinas estão a chegar e a ser entregues ao Estado português e a ser ministradas por fornecedor? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral da Saúde. 4 minutos para responder. Muito obrigado.
Muito boa tarde, Sr. Deputado Batista Leite. Em relação às suas questões, eu vou aqui repetir o que disse no início da minha intervenção, que nós nos vamos limitar a falar no âmbito das competências da Direção-Geral da Saúde ou, concretamente, no meu caso unipessoal, no âmbito das competências da Autoridade de Saúde Nacional. Relativamente à questão da testagem, só para complementar o que foi dito pelo Dr. André Peralta e o que foi perguntado pelo Sr. Deputado, eu tenho aqui a referir que não nos chegou notícia de constrangimentos no fornecimento ou limitação no acesso aos testes. Portanto, o que nos parece é que está a existir uma utilização criteriosa de testes, mas como nós todos sabemos, além do que já foi dito pelo Dr. André Peralta, de facto estamos com incidências bastante elevadas e, portanto, se há muitos casos, é óbvio que esses casos repercutir-se-ão na proporção de positivos. De qualquer maneira, volto a reiterar que não temos conhecimento de nenhuma limitação à testagem, sempre que isso seja considerado pertinente, quer pelos médicos assistentes, quer pelas autoridades de saúde, no âmbito do acompanhamento, por exemplo, de surtos ou de contactos. Portanto, quero aqui deixar isso bastante claro. Relativamente à questão da mortalidade, eu passaria ao Dr. André Peralta, porque é o diretor da Direção de Serviços que tem o sistema de mortalidade, o SICO. Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, pela pergunta. 2 apontamentos muito rápidos sobre mortalidade. Efetivamente, Portugal tem uma tendência decrescente de mortalidade Covid por 1 milhão de habitantes, que é o indicador de referência do SCDC. Em relação à mortalidade não Covid, Portugal experiencia, é verdade, um período de excesso de mortalidade, mas não é o único país da Europa a experienciar excesso de mortalidade. Países como Itália, Áustria ou os Países Baixos também têm experienciado na semana 53 períodos de excesso de mortalidade, que se contextualizam obviamente no contexto pandémico em que vivemos, tendo também alguma influência a questão climatérica e as baixas temperaturas que se têm feito sentir. Muito obrigado.
Deixa eu passar isso. Novamente, para responder em relação à questão que foi colocada para as escolas, As indicações da Direção-Geral mantêm-se e são indicações muito claras. Temos um referencial de apoio, quer às escolas, quer às autoridades de saúde e às equipas de saúde pública, e o que deve ser feito na presença de um caso isolado ou de um surto numa escola é uma avaliação muito criteriosa do risco. E essa avaliação criteriosa do risco destina-se a que as medidas que forem tomadas sejam proporcionais a esse risco, e aqui o que interessa é, de facto, identificar claramente o benefício com a suspensão da atividade não presencial. Essa suspensão da atividade letiva não presencial deve ser cirúrgica, seletiva, abrangendo o menor número possível de alunos, de comunidade educativa, de professores e de outros profissionais, por forma a manter o normal funcionamento da escola. Portanto, nós preconizamos uma rigorosa avaliação do risco e uma intervenção cirúrgica e seletiva para reduzir esse risco sem causar dano a outras vertentes importantes no desenvolvimento das crianças e da nossa sociedade. Obrigada. Vou passar a última questão sobre vacinação ao professor Walter Fonseca.
Muito boa tarde, senhor deputado. Cumprimentá-lo e agradecer a sua questão. Naturalmente que a Direção-Geral da Saúde considera que a vacinação, o mais rápido possível e atempada, é uma medida de saúde pública necessária do contexto atual, e a vacinação tem ocorrido em linha com aquilo que são os acordos e as decisões na União Europeia, à medida que as tranches de vacinas chegam. Portanto, tem sido feito tudo o que está ao nosso alcance para administrar as vacinas à medida que os tranches vacinais vão chegando. É importante, claro, dar nota do número de vacinados em Portugal, que tem sido feita com os números que o Sr. Deputado também referiu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada Hortense Martins, por favor, tem a palavra, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também quero cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Doutora Graça Freitas e os restantes membros da Autoridade de Saúde que a acompanham, e referir e relevar o enorme trabalho desenvolvido, a dedicação também que têm colocado para fazer face a estes desafios que temos pela frente, o comum tem pela frente, e revê-la recuperada e novamente com essa determinação toda ao serviço dos portugueses. E, de facto, neste momento estamos a atravessar um dos momentos mais difíceis para Portugal, mas não só para Portugal, também para a Europa. Entramos nesta fase de um novo confinamento, e que em Portugal, mas à semelhança de outros países. E gostaria também de dizer que muitas das vezes, e no caso desta pandemia avança mais rapidamente do que o conhecimento que temos dela, do que o conhecimento que os cientistas conseguem ter, e apesar de muitos quererem fazer, tirar proveitos, digamos, em termos de ruído partidário, até pelo momento que nós atravessamos, acho que há uma noção no país que todos temos de ter a responsabilidade deste momento que atravessamos e das soluções para que os portugueses compreendam que com este confinamento nós temos que, e com estas medidas, conseguir reverter a curva e diminuir, digamos, a intensidade e o esforço que está a ser feito sobre o nosso Serviço Nacional de Saúde. E gostaria ainda de referir que, e se a doutora Graça Freitas concorda, que neste momento não é só a questão da pandemia, é a questão da pandemia, é a questão do frio e da sua intensidade, que também, como se sabe, mata em muitos países, também em Portugal, mas também das próprias variantes deste vírus, que traz desafios. E se a DGS tem conhecimento do impacto que estas variantes estão a a ter em Portugal, quer a variante brasileira, quer a variante do Reino Unido, embora nós tenhamos notícias que o Instituto Ricardo Jorge disse e referiu que a variante brasileira ainda não teve impacto em Portugal. Depois gostaria de dizer que, sendo a DGS a nossa Autoridade Nacional de Saúde, nós temos algumas questões relativamente à questão da saúde pública, à questão do reforço dos meios em saúde pública, que também tinham sido escurados desde sempre. Aliás, a opção dos médicos por esta especialidade, sabemos que não era uma das especialidades mais escolhidas, mas gostaria também de perceber se tem havido resposta aos concursos lançados e também aproveitar para relevar todo o trabalho que os médicos de saúde pública têm feito na identificação, no esforço de sinalização e de acompanhamento desta epidemia. Depois, em relação ao trace COVID, a importância deste meio que possibilitou que os doentes pudessem ser seguidos ao domicílio e o que isso representa também em termos do que é a medicina e do que pode ser feito a partir da distribuição dos doentes, não só aliviando os meios hospitalares com o facto de poder termos doentes acompanhados e sendo bem acompanhados desta forma. Gostaria ainda de relevar o esforço e o plano de vacinação que tem sido realmente um sucesso até ao momento na sua implementação. E sim, nós temos tido das melhores taxas de implementação do plano de vacinação, começando pelos profissionais de saúde e depois começando pelos indos e idosos que estão nos lares com maior risco. E eu acho que esta semana começou também a vacinação dos profissionais de saúde que estão em outras instituições privadas. Não é assim? Qual é o ponto da situação em relação a este mesmo plano de vacinação? E para concluir, Sr. Presidente, gostaria que, relativamente às escolas, a nossa opinião também é que, e a opinião que a Sra. Diretora-Geral de Saúde aqui referiu, a importância de mantermos o ensino presencial e de ponderarmos o risco e já agora o dado de
tem
que
quando
nas férias sentimos que afinal de contas houve mais casos de epidemia, então que sentido é que faria aqueles que dizem que as escolas devem estar encerradas?
Muito obrigado,
portanto,
Sra. Deputada.
Era sobre isto também que gostaria de
Sra. Diretora-Geral, 4 minutos para responder, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente à questão do inverno, porque nós estamos de facto no inverno, há aqui várias coisas de facto a realçar. Nós estamos com uma atividade epidémica por vírus SARS-CoV-2, o vírus que provoca a Covid, intensa, nós e outros países, isso é um facto. Por outro lado, merecer provavelmente de formas de proteção, quer em termos de vacinação, quer em termos de meios de distanciamento físico ou de utilização de máscaras, não temos tido atividade epidémica expressiva, mas por outro lado temos tido frio bastante intenso. E é conhecido que, de facto, em todas as estações, o frio intenso, nomeadamente quando é prolongado no tempo e configura ondas, mesmo não de calor, mas neste caso de frio, tem um impacto bastante grande na saúde, nomeadamente porque descompensa patologia crónica. Esse é um dos motivos pelo qual a mortalidade, de facto, é sazonal. Morre-se sempre mais nos meses frios do que nos meses quentes, em Portugal e em todo o mundo. Portanto, o frio por si só, como foi dito, é um fator de descompensação de doença crónica e, portanto, nós neste momento não temos uma epidemia de gripe, vacinamos como nunca tínhamos vacinado em Portugal contra a gripe, com boas taxas de cura, mas temos, de facto, frio intenso e, obviamente, temos a epidemia por Covid, o que leva a esta, enfim, a este aumento de procura de serviços de saúde e também, obviamente, com impacto na mortalidade. Relativamente à questão da saúde pública, tem havido um constante procurar de reforço de recursos humanos que são obtidos por variadíssimas formas e de variadíssimas proveniências, sendo que os concursos, obviamente, são uma das formas possíveis de recrutamento. Neste momento, os departamentos de saúde pública e os agrupamentos dos centros de saúde onde estão sediadas as unidades de saúde pública têm fortalecido o seu quadro de rastreadores, chamemos-lhe assim, de pessoas que podem fazer inquéritos epidemiológicos com supervisão de médicos de saúde pública, devidamente também formados, previamente formados e treinados, e estas pessoas vêm de diferentes origens. Eu quero aqui mencionar a contribuição do setor da defesa e dos militares, que têm constituído grandes equipas, mas também dos autarcas, das escolas de enfermagem, de colegas formados numa bolsa, enfim, de profissionais que nos foi disponibilizada pela Ordem dos Médicos. Portanto, neste momento o recrutamento é feito para determinado perfil de pessoas. Essas pessoas são formadas, são treinadas e trabalham em equipas com supervisão dos médicos de saúde pública, seguindo instrumentos tipificados, inquéritos epidemiológicos que estão pré-estabelecidos e, portanto, permitem com isso que o número de inquéritos epidemiológicos que seja feito em cada dia ultrapasse, obviamente, muito a capacidade que havia das equipas de saúde pública antes da epidemia Covid, que, como aqui foi dito, eram relativamente e são relativamente reduzidas. Têm sido enriquecidas à conta de diversos mecanismos de recrutamento de recursos humanos, o que muito nos apraz saber que tem havido este reforço e que tem permitido, de facto, intensificar a realização de inquéritos epidemiológicos em tempo útil e, tendencialmente, em tempo desejável. Relativamente à plataforma Trace Covid, eu vou ser muito rápida. Esta plataforma tem muitas virtualidades, mas aquela para que ela inicialmente foi criada foi exatamente para permitir que, a partir do momento em que um doente é identificado como um caso, e agora já também como um contacto, mas inicialmente como um caso que deu positivo para Covid, é inscrito nessa plataforma ou que tem sintomatologia, portanto um caso de Covid, e isso permite que o seu médico de família, ou se não tiver médico de família, um outro médico de um determinado ACS, eu possa acompanhar em domicílio. Isso de facto permite não só o acompanhamento médico e clínico de pessoas com doença ligeira que podem permanecer no seu domicílio, mas como também a questão psicológica de doentes que, tendo que ficar em domicílio, precisam de facto de se sentir seguros, de se sentir acompanhados e de saber que têm um recurso de saúde médico e de enfermagem que os pode, enfim, acompanhar, responder a solicitações, auxiliar em dúvidas que possam ter. Portanto, é uma plataforma importantíssima para o seguimento dos doentes e que agora também está a ser muito importante para seguir contactos.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral e os demais membros da DGS. Sra. Diretora, eu gostava de começar exatamente pelas equipas de saúde pública e pela sua situação, porque nós, um dos aspectos que nós identificámos desde logo no início desta epidemia é que enfrentávamos esta situação com uma estrutura de saúde pública bastante fragilizada, bastante depauperada e com necessidade de profissionais de saúde para que as equipas de saúde pública tivessem as condições adequadas para poder combater a epidemia e para que pudessem também com eficácia e rapidez não só identificar os surtos como também intervir na quebra das cadeias de transmissão. Verificamos que ao longo de todos estes meses estas dificuldades vão persistindo, não obstante ter havido algum reforço, mas a verdade é que as equipas continuam a não ter o número de profissionais necessários necessários. E ainda esta semana, a propósito até de uma audição realizada aqui na Assembleia da República sob o surto de legionela no distrito do Porco, foi identificada exatamente essa carência de profissionais de saúde nas equipas no Norte, mas é transversal a todo o país. E por isso, a primeira pergunta que gostaria de deixar é o que é que está a ser feito para, de facto, este continuado reforço das equipas de saúde pública, que é fundamental nesta fase em que enfrentamos a epidemia, profissionais que são necessários agora, mas que são necessários também para o futuro, porque aquilo que nós identificamos é que os rácios que constam de legislação em matéria de saúde pública estão longe de ser cumpridos numa situação normal, quanto mais numa situação em que vivemos. É também muito preocupante a situação que identificamos, por exemplo, no distrito de Beja, retirando o Conselho de Odmira, que integra a Unidade Local de Saúde do litoral alentejano, em que neste momento não tem um médico de saúde pública e, de facto, isto cria dificuldades e constrangimentos acrescidos. A senhora diretora-geral fez referência de que os inquéritos estarão a ser realizados no tempo útil e desejável, mas eu queria lhe perguntar exatamente qual é que é o tempo em que estão a ser feitos neste momento, também para termos essa informação, porque este é um dos elementos essenciais para identificar os contactos e identificação também das redes das cadeias. Gostaria de lhe perguntar sobre uma segunda questão, sobre o acompanhamento da situação dos lares. Tem-se verificado de vários surtos a ocorrerem nos lares. Esta foi uma matéria que também sinalizámos desde logo no início da epidemia, a nossa preocupação e a necessidade de se tomarem medidas concretas, porque identificamos que, de facto, estes podiam ser locais mais vulneráveis, e por isso as questões que gostaríamos de lhe perguntar, sabendo à partida que o cumprimento das normas está muito associado aos meios que estão disponíveis e que em muitos destes lares eles são escassos, quer ao nível de trabalhadores, quer muitas das vezes ao nível também dos próprios equipamentos de proteção individual, mas gostaria de perguntar como é que a DGS está a acompanhar toda esta situação, como é que, nomeadamente no acompanhamento do estado de saúde dos utentes, sejam os utentes que tenham Covid, sejam todos os outros utentes que não tenham, mas também é necessário assegurar o acompanhamento do seu estado de saúde, que muitas das vezes também vamos identificando que se vai degradando. Uma terceira questão sobre a questão da testagem. E nós aqui gostávamos de perguntar o seguinte, relacionando também com o anúncio que foi feito pelo Sr. Primeiro-Ministro ainda esta semana, de que iria avançar uma campanha de testes rápidos rastreios de infecção nas escolas, e gostaríamos de perceber como é que está a ser preparada esta campanha. O PCP sempre deixou muito claro que é muito importante que as escolas estejam a funcionar com o ensino presencial, é fundamental para os estudantes para que, do ponto de vista da sua aprendizagem, aliás, é a melhor solução para a aprendizagem, para que se possam também eliminar desigualdades, que já basta aquelas que existem e não... Vou terminar, peço desculpa. Mas a questão era de facto esta, perceber como é que está a ser preparado, já ouvimos a sua resposta há pouco sobre a testagem, mas gostaríamos de perceber em concreto. E uma última pergunta mesmo muito direta, muito rápida, sobre a vacinação, porque continua-nos a chegar preocupações e incompreensões, porque é que, por exemplo, os doentes oncológicos, sendo considerados grupo de risco, não estão considerados na primeira fase de vacinação, os idosos com mais de 65 anos. Gostaríamos também de perceber os critérios que tiveram subjacentes à definição das prioridades que foram definidas do ponto de vista de saúde.
Muito obrigado. Senhora Diretora-Geral, 4 minutos para responder.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu, Paula Santos, se não se importa, começaríamos exatamente pela última questão que colocou, que é pela vacinação, e eu darei a palavra ao professor Walter Fonseca.
Muito boa tarde, senhora deputada. Quero aceitar os nossos cumprimentos e agradecer a sua questão.
O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal é um plano que estabelece como prioridades os idosos. Isso é inequívoco. Os idosos, sobretudo aqueles que estão em condições de maior vulnerabilidade, em EPIs e outras instituições semelhantes. Nestes sítios, os riscos de contágio, a mortalidade, são absolutamente significativas e por isso é que este foi um dos grupos priorizados para a vacinação, como aliás já está a acontecer desde os primeiros dias de janeiro de 2021. Relativamente às comorbilidades, de facto, a priorização tem uma priorização com base em comorbilidades e isto pode ser visto de várias formas. Estabeleceram-se as comorbilidades mais associadas à mortalidade e internamento em unidades de cuidados intensivos e também todas aquelas que estão associadas à Covid de maior gravidade. E não esquecer que o plano é um todo, é sequencial e pretende proteger, através da vacinação, todas as pessoas elegíveis. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Walter. Relativamente à testagem nas escolas, houve um conjunto de critérios, como disse o professor Walter, para a vacinação, e como já tinha dito o doutor André Peralta, e agora digo eu, os recursos são expansíveis, mas não são infinitos, e portanto as atividades devem ser priorizadas e devem ir sendo realizadas sequencialmente. E neste momento temos imensas prioridades, como sabem, temos que rastrear contactos, temos que testar em rastreios, temos que vacinar e, obviamente, temos que diagnosticar e tratar os casos que surgem, porque esses são prioritários. Todas estas atividades são muito importantes. Dito isto, a questão da testagem nas escolas, tiveram que ser estabelecidos critérios. Esses critérios têm a ver com a informação disponível, que não é muita, como sabem, mas que indica que a idade, enfim, da escolaridade não é sempre igual, portanto, as crianças mais pequenas têm um risco de contrair e ou transmitir a doença que é diferente das mais velhas, e à medida que se vão tornando mais crescidas, esse risco vai se tornando mais semelhante ao dos adultos. Portanto, dito isto, e havendo critérios, a operacionalização destes rastreios é da responsabilidade das administrações regionais de saúde e, obviamente, em articulação com os seus agrupamentos, dos seus centros de saúde, e é assim que está desenhado. Portanto, vão ser atividades com alguma necessidade de continuidade no tempo, porque, como digo, também estamos a dar prioridade à vacinação, também estamos a dar prioridade à realização dos inquéritos, mas está feito um plano para que estes testes nas escolas sejam feitos, sendo que a sua operacionalização, volto a dizer, é da responsabilidade das cinco administrações regionais de saúde, em conjunto com os agrupamentos dos centros de saúde. Relativamente aos lares, e desde sempre, desde o primeiro minuto, que nós reconhecemos que nos lares está uma população idosa, e volto aqui a reiterar que a nossa grande preocupação na vacinação é com os idosos, porque logo a seguir aos profissionais para proteger cuidadores essenciais, uma semana depois começamos a vacinar idosos, porque são quem reside nos lares, e idosos que têm ainda por cima mais duas condições, que é o confinamento pela densidade populacional e pelos surtos que podem existir, e também muitas comorbilidades. E, portanto, os lares têm sido uma grande preocupação. E os surtos nos lares refletem a dinâmica do vírus na comunidade, porque nós sabemos que os vírus são introduzidos no lar, que funciona como uma bolha, e essencialmente, obviamente, e sem nenhum preconceito, pelas pessoas que lá entram todos os dias, que são, de facto, as pessoas que prestam assistência nestes lares. E assim é, isto faz parte da dinâmica da doença, da dinâmica do vírus, e, portanto, não há aqui nenhuma grande, enfim, ênfase nesta questão. O que é que tem sido feito? Múltiplas coisas. Neste momento mantêm-se visitas mistas aos lares, têm caráter inspectivo no bom sentido, que é no sentido de encontrar desconformidades e de as prevenir. Há uma melhor articulação neste momento entre as entidades que gerem os lares e as diversas entidades da segurança social, da saúde, da autarquia, do que for, do que havia no início, é óbvio, muito se aprendeu. Estas visitas são muito importantes, de facto, pelo seu caráter pedagógico.
Para concluir, Sra. Diretora-Geral, por favor.
Estruturas de retaguarda, como sabem, e de facto também está melhor organizada a prestação de assistência, quer médica, quer de enfermagem, a todos os residentes nestes lares. Portanto, eu diria que houve uma evolução qualitativa muito importante desde o início da epidemia, sendo que os lares são, de facto, estruturas que nos merecem toda a atenção pela vulnerabilidade da população residente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN. Sra. Deputada Biana Cunha, por favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes, cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da Saúde e a sua equipa, agradecendo a sua disponibilidade para estar aqui connosco. Sra. Diretora-Geral, ainda sobre escolas, porque de facto parece-nos que ainda há aqui algumas questões a esclarecer. Muitas vezes quando se faz esta análise sobre as escolas parece haver um esquecimento sobre as famílias, sobre os profissionais de educação que têm uma faixa etária, muitas vezes acima do... São muitos profissionais com uma faixa etária acima dos 50 anos de idade. Sabemos também que são vários profissionais que entregam os grupos de risco da DGS e mantendo-se aqui as aulas presenciais, é obviamente exigível garantir a proteção destes profissionais. Reparemos, se nós aqui na Assembleia da República testamos com a frequência que testamos, não há qualquer razão para que não se apliquem os mesmos princípios a estes profissionais que estão sujeitos a um elevadíssimo risco. E gostaria de deixar muito claro que, na opinião do PAN, esta testagem já deveria ter acontecido no início do segundo período do ano letivo, assim como aconteceu noutros países e inclusivamente na região autónoma da Madeira, e adiando aqui o início para garantir que as pessoas regressavam em segurança. Gostaríamos de saber qual é a opinião da Sra. Diretora-Geral sobre isto, e acrescentava o seguinte: na audição esta semana com o Sr. Ministro da Educação, o Sr. Ministro disse-nos que a saúde não era a sua tutela, mas nós dizemos que a segurança nas escolas é da tutela do Sr. Ministro e que deve haver aqui uma estreita articulação com a tutela da saúde. Gostaríamos de saber, porque ainda não foi claro naquilo que foi comunicado após o Conselho de Ministros, foi divulgado que haverá uma testagem dos profissionais da educação, e nós gostávamos mesmo de saber o que é que a Sra. Diretora-Geral da Saúde nos pode adiantar sobre este assunto, de que forma vai articular então isto com as administrações regionais de saúde, porque já deu aqui esse mote que as administrações regionais de saúde teriam essa responsabilidade. Também ainda sobre os profissionais da educação, e não podendo eles trabalhar à distância, nós temos defendido que seja feita uma revisitação ao plano de vacinação, introduzindo estes profissionais, que aqui claramente estão a ser assumidos como profissionais essenciais, e bem, uma vez que as escolas vão funcionar em regime presencial, gostaríamos de saber qual é a posição da DGS sobre este assunto, se concorda com esta revisitação do plano de vacinação, com vista aqui a poder trazer estes profissionais também essenciais para a segunda fase. Depois, uma terceira pergunta, aliás, terei quatro, portanto, terceira pergunta. Aquela que é a apresentação diária oficial de dados da DGS e que a Sra. Diretora-Geral já aqui referiu, o esforço que tem sido feito desde o início desta crise sanitária, nesta apresentação de dados diária, reconhecemos esse esforço por uma questão de informação e transparência que sempre defendemos, mas gostaríamos de lhe perguntar se não considera que aquele que é o atual formato deste espaço informativo não deveria também ser revisto numa perspectiva de transmissão de mensagens mais sensibilizadoras da comunidade, mais focada na análise dos dados, que se pudesse aqui refletir também nos comentários comportamentos e nas características específicas dos territórios. Quarta e última questão. O Sr. Professor Henrique Barros veio ontem a público dizer que cerca de 25 a 30% das pessoas que tiveram Covid-19 mantêm sintomas além dos 8 meses após a recuperação e que isto transforma esta doença numa patologia crónica. Portanto, estamos aqui a falar de que muitas pessoas terão, de acordo com este estudo e aquilo que tem sido reiterado pelo PAN, desde o início estávamos a falar de assintomáticos, estávamos a falar de que ainda não sabíamos deste vírus.
Perante
este estudo agora divulgado, vou concluir, Sr. Presidente, que remete para estes problemas de pessoas que já tiveram Covid, para situações de cronicidade. Gostaríamos de saber o que nos pode dizer sobre a monitorização que está a ser feita a pessoas que já tiveram esta doença e qual é a posição da DGS sobre o assunto.
Muito obrigado. Senhora Diretora-Geral, 4 minutos para responder, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Deputada, pelas questões. Eu vou começar por referir a primeira pergunta das escolas, depois a questão da vacinação também do pessoal docente e não docente, portanto das escolas, se não se importa, e depois passarei a pergunta sobre os sintomas tardios ao professor Walter e o formato do boletim ao doutor André. Portanto, relativamente à questão dos rastreios, eu, como disse e volto a reiterar, há critérios para seleção das escolas, já foram explicitados, e as administrações regionais com os seus agrupamentos de centros de saúde definem a forma como esta questão vai ser abordada. Quero aqui dizer uma coisa que é pública, mas que vale a pena recordar, que há uma longa tradição de colaboração entre os serviços de saúde e os serviços das escolas, através, nomeadamente, das equipas de saúde escolar. Há um programa nacional com décadas, que é o Programa Nacional de Saúde Escolar, que permite um profundo conhecimento e um intercâmbio bastante frutuoso e sinergias que se verificam entre o setor da saúde e o setor da educação, a nível, por nossa parte, dos agrupamentos dos centros de saúde e pela parte do Ministério da Educação, dos agrupamentos escolares. E, portanto, creio que do ponto de vista da organização destes rastreios não será difícil. Mais difícil poderá ser a alocação de recursos humanos, que já percebemos que é um fator crítico. São, de facto, flexíveis, nós conseguimos, enfim, mobilizar pessoas de uns lados para os outros, contratar através de vários mecanismos, como sabem e conhecem, mas de qualquer maneira tem que haver aqui uma sequenciação das intervenções, mas serão obviamente efetuados estes rastreios. Volto a dizer que há uma longa história de colaboração entre o setor da educação e o setor da saúde e que, portanto, desta vez também não será exceção e certamente não haverá dificuldade em organizar estes rastreios. Relativamente à vacinação do pessoal docente e não docente das escolas, eu também quero referir aqui que, independentemente de serem trabalhadores em escolas, funcionários de escolas, são pessoas, e aí são pessoas com determinado grupo etário e com determinados fatores de risco, nomeadamente por doenças que possam ter. E, portanto, serão vacinados de acordo com esse seu risco, uma vez que, pela própria profissão, não têm um risco acrescido. Antes, pelo contrário, o seu risco na comunidade poderá ser maior que o seu risco no exercício da profissão, uma vez que lidam com um grupo etário que, até à data, e com o que se sabe, e com as variantes que estão em circulação, predominantemente, não é um grupo etário que transmita muita doença. Portanto, todos estes profissionais das escolas serão vacinados na fase certa, de acordo com a sua condição enquanto cidadão. Volto a referir o critério idade e o critério morbilidade, e a referir que só pela profissão, de facto, não são um grupo de risco. São muito importantes, são prioritários para o funcionamento do nosso país, mas não têm risco acrescido e, portanto, serão vacinados, de facto, prioritariamente, de acordo com a sua condição. Passaria à questão da vacinação, desde já, dos sintomas, das sequelas da doença, ao professor Walter Fonseca e depois a questão, então, do boletim e da informação ao doutor André.
Muito obrigado pela sua questão, Sra. Deputada. Relativamente aos sintomas e evolução para a cronicidade da Covid-19, esse é um conjunto de dados que ainda é prematuro dizer-se que há uma forma crónica desta doença. Esta é uma doença causada por um vírus, como a grande parte dos vírus respiratórios do tipo coronavírus são infecções agudas, pode haver alguma persistência de alguns sintomas nos meses a seguir à infecção. É algo que, como dizia, é prematuro para dizer que há uma forma crónica desta doença. De qualquer forma, está a ser acompanhada a vários níveis, não só nos próprios hospitais, alguns dos quais desenvolveram consultas de seguimento destes doentes, exatamente para monitorizar esta evolução, mas também a nível da comunidade científica, quer nacional, quer internacionalmente, e é algo que, através destes fóruns, a Direção-Geral da Saúde acompanha para que, na eventualidade de se tornarem mais sólidas as informações e o conhecimento nesta área, se possa também intervir em conformidade. Muito obrigado.
Passava então a palavra ao doutor André.
Muito sucintamente, por favor.
Muito obrigado, senhora deputada, pela sua questão. Em relação ao boletim, a estratégia da DGS tem sido pautada pela estabilidade, por um formato que os portugueses já conhecem bem. De notar que o boletim contém um pacote de dados que é utilizado depois por outras entidades, órgãos de comunicação social, investigadores, que é apresentado de outra forma e que enriquece essa fonte primordial de dados. Publicamos também a informação sobre incidências de concelhias, que é uma evolução recente, e nas reuniões do Infarmed damos uma abordagem um pouco mais analítica daquilo que é a situação epidemiológica do país. Mas estamos sempre atentos à melhor forma de comunicar o risco e a situação epidemiológica do país e de fazer refletir isso, obviamente, no boletim. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, Sra. Deputada Mariana Silva, por favor. Tem a palavra. 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por agradecer a disponibilidade da Sra. Diretora Graça Freitas para estar aqui hoje a prestar alguns esclarecimentos deste que é um tempo em que todas as dúvidas merecem uma resposta para que se ganhe a confiança que é tão necessária para o combate à pandemia. Sabemos que as normas da DGS ditam muitos dos comportamentos que devemos adotar no nosso dia-a-dia e ditam também as rotinas dos mais diversos locais de trabalho. No entanto, alguns destes locais ganham maior relevância do que outros, como por exemplo os lares ou as escolas. Quanto aos lares, não podemos deixar de lamentar que o investimento feito tenha ficado aquém do que era necessário, do que era essencial para proteger os mais velhos que estão mais vulneráveis à doença. Não se consegue perceber como é que muitos lares conseguiram escapar à proliferação da doença nos seus espaços na primeira fase em que tudo o que vivíamos era desconhecido e que nesta fase, com o conhecimento estruturado e algum investimento já feito, o Covid-19 esteja a entrar nestes lares e esteja a provocar a morte de muitos dos seus utentes. E assim pergunto, neste momento em que os idosos residentes em lares estão a ser vacinados, como se pode prevenir mais e melhor para que este vírus não entre nos lares nesta fase, para que o plano de vacinação possa decorrer com a rapidez tão necessária? Que tipo de investimento é que é necessário se fazer nos lares? Não conseguimos também perceber que durante quase 10 meses de conhecimento da doença não se tenha feito um maior investimento nos cuidados primários, que os centros de saúde ainda não sejam vistos e sentidos como espaços seguros para que os utentes se desloquem caso necessitem, para evitar que sejam empurrados para as urgências hospitalares e, sobretudo, para que os mais idosos, muitas vezes sozinhos, que se veem privados do apoio do médico de família,
que é mais do que o profissional que diagnostica, que prescreve medicamentos, mas é também o amigo que os ouve e que os auxilia. Por isso pergunto que repercussões prevê a DGS que possam surgir, ou já surgiram, deste abandono em nome de uma possível proteção. Que apoio está a ser prestado aos idosos que estão em casa, isolados, sozinhos, há meses, com medo de sair, com medo de apanhar sol, com medo de viver? Que planos estão a ser trabalhados pela DGS para que, à falta de uma vacina para acabar com a ação, se possa prestar mais apoio aos idosos, se possa prestar mais atenção, devolvendo-lhes a vontade de viver e não de apenas esperar que a morte chegue por Covid, por doenças crónicas, pelo frio, pela falta de medicação ou pela solidão? Quanto às escolas, Sra. Diretora, onde os estudantes são a principal preocupação e, apesar de sabermos que as crianças e jovens não estão sujeitas à doença, não deixa de ser uma preocupação para toda a comunidade escolar a forma como são recebidos no espaço escola. As orientações da DGS permitiram, todos sabemos, que fosse possível a proteção e segurança para alunos, professores e auxiliares de educação, transformando a escola num espaço seguro. No entanto, o que gostaríamos de saber é se a DGS pensa alterar alguma das orientações dadas às escolas, porque esta nova estirpe do vírus será mais contagiosa. E se por um lado sabemos que dentro da escola todas as regras de segurança estão garantidas, por outro lado conhecemos o comportamento normal e saudável das crianças e dos jovens que vivem nos seus momentos de socialização ou até no convívio em família, que possa estes comportamentos de alguma forma vir a afetar a comunidade escolar composta por elementos também eles doentes de risco, como é o caso dos professores e dos auxiliares de educação. Assim pergunto se existe algum plano em vista para se proteger a comunidade escolar nesta fase em que o vírus está ou estará em mutação e que o plano de vacinação diz que muitos destes profissionais não serão vacinados na primeira fase e, como a Sra. Diretora acabou de reafirmar, não estão numa profissão de risco, mas que lidam diariamente com...
Para concluir, Sra. Deputada, por favor.
Sim, estou mesmo a terminar. Mas que lidam diariamente com um grupo vasto de jovens e crianças que podem ser transportadoras do vírus sem que se perceba. E por isso, Sra. Diretora, mais do que alterar o plano de vacinação, é perceber se há aqui alguma visão de alteração das orientações dadas às escolas pela parte da DGS.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Diretora-Geral, 4 minutos para responder. Por favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões. Eu vou começar exatamente pela última, porque obviamente as escolas e todos os locais de grande concentração de pessoas, sejam os lares, as escolas, as empresas, todos estes sítios nos merecem muita atenção. Então eu vou tentar responder à sua pergunta relativamente se estamos a pensar ou não alterar as medidas em função da nova variante. Nós neste momento, nesta etapa do conhecimento, estamos a estudar, e quer a nível da Direção-Geral e da sua vigilância epidemiológica com as autoridades de saúde e com a rede de saúde pública, quer a nível do Instituto Ricardo Jorge e também com mecanismos de cooperação internacional e mesmo nacional com outras instituições, esta nova variante está a ser estudada. Quero aqui dizer, o que também é do conhecimento geral, que os vírus sofrem mutações frequentes, que algumas dessas mutações têm significado clínico, outras não têm. Muitas vezes umas variantes substituem outras, por vezes coexistem várias ao mesmo tempo, portanto nós ainda não sabemos como é que vai ser a dinâmica desta variante, dita variante do Reino Unido. Portanto, ainda é um bocadinho precoce perceber se vamos ter que alterar as recomendações no âmbito da comunidade escolar. Ou seja, primeiro teremos que ver, através de quem faz vigilância epidemiológica, de quem faz vigilância laboratorial, nomeadamente de quem estuda o genoma deste vírus, se esta variante vai tornar-se predominante, se não se tornar predominante, qual é o seu contributo para a doença, e em função depois dessa epidemiologia nós poderemos ou não revisitar as nossas recomendações. Porque de facto, em relação à população escolar, e agora temos uma vacina, mas durante todo este tempo e durante ainda mais muitos meses, o que nós temos é um conjunto de recomendações que devem ser observadas no plano individual, porque são as únicas, de facto, armas que neste momento temos para nos proteger. Recordo aqui, porque acho que é importante, que mesmo as pessoas que já se vacinaram com uma dose ainda não estão completamente imunizadas e algumas das pessoas que se vacinarem não vão ficar imunizadas. Portanto, nós vamos ter que manter durante ainda bastante tempo medidas de precaução para proteger-nos e proteger terceiros em relação a este vírus. Relativamente à questão que a senhora deputada pôs também da vacinação dos profissionais e dos lares e dos surtos, todas estas questões, obviamente quando um lar é vacinado no seu conjunto, são vacinados os seus residentes e são vacinados os seus profissionais, e a estratégia de vacinação que está em curso neste momento é de o mais rapidamente possível termos vacinado todos os lares que é possível vacinar nesta fase, e a única exceção à não vacinação de um lar é ter um surto ativo, como eu já disse. Esses serão repescados no futuro, mas sempre como prioritários. Logo que termine o surto que estiver em curso, uma equipa de vacinação do centro de saúde deslocar-se-á a esse lar e serão vacinados quer os residentes, quer os profissionais, portanto, no sentido de haver uma proteção desta população tão vulnerável. Quer dizer que também aqui que as pessoas que contraem à partida terão maior imunidade, ou estarão imunizadas pelo menos por algum período, e poderá haver aqui uma estratégia também mais focada nas pessoas que não tiveram a doença, mas de um modo geral os lares são de facto estruturas prioritárias para vacinação dos residentes e dos profissionais, porque também só vacinando profissionais é que garantimos que o vírus não entra num lar. Relativamente aos centros de saúde, eu quero discordar da senhora deputada, os centros de saúde são locais seguros, onde as pessoas se podem dirigir, e um exemplo é as pessoas que têm levado os seus filhos e elas próprias para cumprir o Programa Nacional de Vacinação. O Programa Nacional de Vacinação sofreu um impacto negativo no início da epidemia em Portugal, quando nós ainda desconhecíamos bastante sobre a doença, houve uma retração, depois entramos num grande período de confinamento, mas depois, ao longo de 2020, nós recuperamos as taxas de cobertura vacinais, e portanto isso quer dizer que para umas idades tão sensíveis e para um ato de medicina preventiva continuou a existir adesão. Depois, estes cuidados de saúde primários têm circuitos dedicados a pessoas com suspeição de terem Covid, e até pode ser feita uma triagem remota antes das pessoas se dirigirem ao próprio centro de saúde, e têm circuitos para as outras pessoas. Depois, os profissionais utilizam equipamentos de proteção individual. Enfim, há uma série de mecanismos que tornam os centros de saúde, aqui o nosso apelo, obviamente, para que qualquer cidadão em Portugal que necessite de cuidados de saúde primários, preventivos ou para, enfim, atendimento de doenças que possam ter e que precisem de acompanhamento, se dirija sem qualquer receio ao centro de saúde da sua área ou a outro, enfim, e será certamente atendido em segurança.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Damos por concluída esta primeira ronda. Passávamos à segunda ronda, dando a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, Partido Social Democrata, 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Diretora-Geral. Queria retomar alguns dos temas que falei na primeira ronda. Primeiro que tudo, relativamente às escolas, ficou claro que aquilo que foi a expectativa de uma testagem semanal de todo o pessoal docente e não docente em todo o território nacional de forma universal não se vai concretizar e também não fica muito claro o que é que vai acontecer, ficando nas mãos de cada ARS acontecer o que cada ARS decidir, o que nos parece objetivamente errado. E sobre as escolas, tem sido dito várias vezes a mesma coisa e eu acho que é importante confirmar e agradecia que confirmassem se estes dados que foram publicados pela DGS são verdadeiros, que a percentagem de infectados entre os 10 e os 19 anos a 1 de setembro eram 4,8%, a 1 de outubro 5,6%, a 1 de novembro 7,5%, a 1 de dezembro 8,8% e a 1 de janeiro 9%, ou seja, praticamente na mesma que a 1 de dezembro, por causa do período das férias escolares. Porque nos parece que este crescimento de proporcional da taxa de infectados neste grupo etário, associada a todos os outros efeitos sociais de manter as escolas abertas, no momento em que precisamos de esmagar a curva, em que estamos a ver um crescimento sem precedentes de recurso a cuidados intensivos por uma só patologia, podendo colocar em risco os doentes, com outras doenças, para além dos doentes Covid, é algo que exige resposta. Para além disso, em relação à mortalidade extraordinária, eu peço desculpa corrigir a resposta anterior, mas a verdade é que a Euromomo já publicou os dados da primeira semana deste ano, de 2021, e a Itália já não está no intervalo de mortalidade excessiva. Todos os países estão neste momento a descer. Os únicos países que veem a mortalidade ainda a subir nesta primeira semana são Portugal e Irlanda. E Portugal, ao contrário da Irlanda, já estava no nível de mortalidade excessiva. E, portanto, há aqui uma situação gravíssima que precisa de ser respondida.
Muito obrigado, senhor deputado.
E a resposta sobre a vaga de frio é absolutamente insuficiente. Estamos a falar, houve num só dia 600 mortes, algo que não acontecia há 40 anos neste país.
Muito obrigado.
Para terminar, senhor Presidente, em relação ao Plano Nacional de Vacinação, o PSD colocou uma questão sobre um conjunto de dados que devem ser publicados diariamente. A Direção-Geral da Saúde vai publicar ou não vai publicar?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Costa, por favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Cumprimentar a Sra. Diretora-Geral de Saúde, cumprimentar também quem a acompanha. À ciência, o que é da ciência. À política, o que é da política. Desta forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista volta a sublinhar a sua confiança total nas autoridades de saúde e no trabalho e resiliência que a Sra. Diretora-Geral e os serviços que a acompanham têm levado a cabo. Resposta igualmente sublinhada do Serviço Nacional de Saúde, que demonstrou ser bem mais resiliente que países de rendimento per capita superior. As escolas podem confiar na Direção-Geral de Saúde. Sobre alguns dos temas que aqui foram colocados, relembrar que enquanto as escolas estiveram fechadas é que os contágios aumentaram, e não o contrário. Isto é informação dos cientistas. Vivemos dias necessariamente difíceis, com o novo lockdown, que obviamente nos obriga a grandes preocupações na questão da economia e da saúde. Necessariamente, com a evolução epidemiológica, a positividade dos testes e o número de pessoas que não conhecem a sua fonte de contágio aumenta. Para nós, existe uma hierarquia clara. Em primeiro lugar, está a saúde, mas sem esquecer a economia, que não podem ser vistos como incompatíveis. Economia e saúde não são incompatíveis. E enquanto a situação da saúde pública não estiver resolvida, a questão económica não pode ser resolvida. Queremos que, com responsabilidade global e de cada um de nós, podemos encurtar o confinamento e responder a esta crise. Esta responsabilidade, diga-se, é simultaneamente individual e coletiva. Temos de travar o crescimento da curva epidemiológica e, se há alguns momentos as decisões não são fáceis, temos de ter confiança nas autoridades de saúde que tomam as decisões. A vacinação tem decorrido de forma muitíssimo satisfatória e no contexto daqueles que são os pressupostos e orientações europeias. A resposta é, por isso, positiva. A nível de testes, pelos dados que são tornados públicos, Portugal já realizou cerca de 6 milhões de testes, sendo um dos países que mais testa comparativamente com outros. Sublinhar também as palavras da Sra. Diretora-Geral de Saúde, do humanismo, garantindo que as ERPs e estruturas de residência para pessoas idosas podem continuar, dentro daquelas suas limitações, a receber visitas. Assim como também é importante garantir que outras patologias continuem a ter a assistência necessária. Obviamente, cumprindo as instruções e também a situação de cada local e cada assimetria regional. As escolas devem estar abertas pelo princípio da igualdade da educação, do acesso de todos à educação. Sendo relembrar que casos são sempre
para
também
concluir,
olhares para a realidade local e
também a evolução da pandemia e das suas variantes. Mas muitas das situações que conhecemos nada têm a ver com as escolas, mas são também situações que são extra-escolas ou de festas que nada têm a ver com a situação realizada em cada escola.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira, 2 minutos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, gostaria apenas de retomar dois assuntos e duas questões que coloquei na primeira ronda. Gostaria de retomar a questão do alto e elevado número de casos que não se conhece o link epidemiológico e o aumento substancial da positividade em relação aos testes feitos. E para perguntar, se uma das chaves no ataque à pandemia é, obviamente, conhecer a circulação do vírus, é estabelecer as cadeias de contacto, etc. Se o facto de termos 80, 85% de casos que não conhecemos o link desde outubro, novembro, pelo menos, não está a prejudicar esse ataque à pandemia, essa abordagem à pandemia. E perguntar também se seria possível fazer mais do ponto de vista de inquérito epidemiológico, do ponto de vista de informação sobre cada caso, se as autoridades de saúde, tanto a nível nacional como a nível regional, tivessem mais profissionais de saúde, exatamente para fazer esses inquéritos e para juntar essa informação a cada caso que é diagnosticado. Sobre esta alta positividade, ou aumento da positividade em relação aos testes que são efetuados, a minha pergunta é se isto não traduz uma situação que é, neste momento, estar a escapar uma série de casos suspeitos, que deveriam estar a ser identificados e que não estão, e uma série de casos que estão positivos, que deveriam estar a ser diagnosticados e que não estão, se calhar por falta de testagem mais massiva que deveria estar a existir. E, portanto, eu gostava também de perceber o que é que este aumento da positividade reflete e se, eu não estou a fazer comparações com outros países, estou a dizer, e se Portugal não deveria estar neste momento com uma maior capacidade de testagem, porque realmente algo não está a correr bem, quando nós passamos de taxas de positividade de 5% a 6% para 20%. Eu creio que o que está a falhar aqui é mesmo a capacidade de testagem, e se nós já não deveríamos estar a fazer mais testagem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Santos, Grupo Parlamentar do PCP, 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de regressar aqui à matéria relacionada com o Plano Nacional de Vacinação, para colocar duas novas questões que não tive a oportunidade de colocar na primeira ronda. Uma primeira sobre a vacinação, nomeadamente dos bombeiros, quando é que está previsto, porque este é um grupo de trabalhadores que também contactam diretamente com doentes Covid, nomeadamente no transporte desses mesmos doentes para os estabelecimentos de saúde, e gostávamos de perceber quando é que está previsto vista a vacinação dos bombeiros. E sobre a vacinação, ainda uma outra questão, considerando que poderá, como foi dito, que a vacinação mais rápida possível, é possível e atempada, é de facto uma vantagem para o combate à epidemia, parece-nos que valia a pena ponderar, isto também há aqui questões políticas, naturalmente, que têm que ser, ou decisões políticas que têm que ser tomadas, mas gostaria de abordar esta matéria, que é a possibilidade do país também poder adquirir vacinas fora do quadro do acordo da União Europeia. Exatamente, tendo em conta eventuais incumprimentos por parte das empresas que já estabeleceram esses acordos e cujos fornecimentos podem ser atrasados, mas também pela vantagem que é da possibilidade de vacinar mais rápido. Obviamente, estamos a falar de vacinas que sejam, óbvio, autorizadas pelas autoridades do medicamento. Segunda questão que gostaria ainda de colocar era só para regressar a uma matéria que a senhora Diretora-Geral de Saúde não teve oportunidade na primeira ronda, sobre a estrutura de saúde pública, sobre a contratação de mais profissionais de saúde para as estruturas, para as equipas de saúde pública a nível local, que são fundamentais, e perceber o que é que está previsto relativamente a essa matéria. Compreendemos que naturalmente terá de haver aqui articulação com os ACES, mas enquanto Autoridade Nacional de Saúde tem também aqui a responsabilidade naturalmente de intervir no sentido de que toda a estrutura de saúde pública no nosso país tenha a capacidade para responder àquilo que são as exigências que hoje se colocam, e por isso eu gostaria de perceber o que é que está a ser feito sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Abre e fecha esta audição.
Muito obrigada. Quem fecha, na verdade, é a Sra. Diretora-Geral. E é mesmo assim que lhe dirijo esta pergunta. Eu confesso que em relação às escolas, já aqui foi muito falado, mas eu... Para mim não ficou nada claro, porque em audição com o Sr. Ministro da Educação, o Sr. Ministro da Educação disse: acho muito bem que haja uma testagem massiva em escolas, mas isso é uma decisão da DGS, não tem nada a ver comigo. A Sra. Diretora-Geral da DGS diz: isto tem a ver com as ARS, não tem nada a ver comigo. O Sr. Primeiro-Ministro sai do Conselho de Ministros e diz: está garantido que vai haver testagem massiva nas escolas. Eu confesso que já não sei o que é que vai acontecer nas escolas, mas achava muito importante que se soubesse. E, portanto, se não é a Sra. Diretora-Geral, por favor, diga que não é consigo, mas então diga-nos a quem, porque alguém tem que ser responsável por esta questão. Primeira nota. Segunda nota, em relação ao plano de vacinação, como também já aqui na sequência do que o PCP perguntou. A Sra. Diretora-Geral recebeu, através do despacho 272, competências, que foram-lhe subdelegadas, competências para a aquisição de vacinas contra a Covid-19, autonomamente fora dos acordos da União Europeia. Enfim, já para não questionar a sobreposição com o responsável pela Task Force, pronto, isto foi-lhe entregue assim muito bem, eu gostava de saber exatamente em que é que estamos neste ponto, porque eu perguntei aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, que dizem que também não têm nada a ver com esta compra. Portanto, eu gostava muito de saber quem é que está ao comando, não é? É a Sra. Diretora-Geral ou alguém por si em seu nome que vai tratar da aquisição. Com quem? Já houve diligências? Em que termos? E a mesma coisa para os consumíveis, porque ao que me chegou, posso estar enganada, as seringas de baixo volume para a tal utilização da sexta dose da Pfizer não foram compradas em tempo útil. Gostaria que me confirmasse esta informação, se existe um estoque suficiente para a aplicação da sexta dose da vacina da Pfizer. E para terminar, sobre critérios de vacinação, bem sei que há um grupo para isso, constituído para isso, mas é sobre a tutela da DGS, e há uma questão que nos chegou nos últimos dias que tem que ver com as famílias das crianças com cancro, doentes oncológicos. As crianças não são grupo de vacinação, porque não pertenceram aos ensaios clínicos e, portanto, não há essa segurança. Os seus pais são crianças com problemas de imunodepressão, por razão óbvia de estarem em tratamentos. Os seus pais não vão ser vacinados prioritariamente e, portanto, como é que é? Não vale a pena considerar estes casos, bem sei que são bolsas mais pequenas, mas são com enorme relevância para estas famílias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Diretora-Geral para responder a este conjunto de questões e encerrar a audição. Tem um tempo de 10 minutos para responder. Sra. Diretora-Geral, muito obrigado. Faça favor. Estamos sem imagem. Estamos sem imagem e sem som.
Boa tarde novamente. Não sei o que é que aconteceu, mas perdemos o contacto. Mas estão a ouvir?
Estamos a ouvir perfeitamente. Ainda não estamos a ouvir e a ver perfeitamente. Faça favor, Sra. Diretora-Geral. 10 minutos também para responder.
Não,
Não ouvimos, estávamos a meio de uma pergunta quando perdemos o contacto. Portanto, não sei se já tinham acabado as interpelações. Estava a senhora deputada do CDS no uso da palavra quando nós perdemos o contacto.
Qual é que foi a última pergunta que a senhora deputada... que ouviu da senhora deputada Ana Rita Bessa, por favor?
Até onde eu ouvi, estava a falar de disponíveis para a vacinação.
Eu não consegui ouvir, peço desculpa, senhora doutora.
Estava a dizer que a senhora deputada estava a referir a questão dos consumíveis, das agulhas e das seringas para a administração de vacinas.
Muito bem, a senhora deputada estava quase no fim e, portanto, eu vou pedir à senhora deputada Rita Bessa para concluir a sua pergunta e a senhora diretora-geral responde ao conjunto das questões que lhe foram formuladas. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Estava praticamente no fim, faltava só um tópico, parece que foi o que ficou em falta, que tinha que ver com os critérios de definição dos grupos-alvos de vacinação, em que eu disse que sabia que existia uma comissão criada para o efeito sobre a alçada da DGS e lhe perguntava em relação às crianças com doença oncológica que não podem ser vacinadas porque não estão incluídas, não foram incluídas nos ensaios clínicos e, portanto, as vacinas não são recomendadas. Não sendo as crianças vacinadas, se os seus pais, os seus cuidadores, uma vez que as crianças estão em situação de risco, não deveriam estar incluídas em grupos prioritários de vacinação para a segurança de todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Diretora-Geral, 10 minutos para responder ao conjunto das questões que lhe foram formuladas. Por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Então, eu vou tentar começar por responder às últimas questões que foram postas pela Sra. Deputada do CDS. Em relação à testagem nas escolas, a testagem massiva não quer dizer que seja para a totalidade da população. É massiva para um grupo que tem critérios e que está elegível para ser testado. E esse grupo foi previamente definido e isso é uma definição que é feita a nível central. Depois quero aqui dizer que, obviamente, a Direção-Geral da Saúde deposita total, e não podia ser de outra forma, confiança na capacidade das administrações regionais de saúde e dos centros de saúde, dos agrupamentos dos centros de saúde, de se organizarem e de tratarem da aplicação destas estratégias. Portanto, as administrações regionais de saúde são órgãos de elevado grau de responsabilidade, de sofisticação e de capacidade de aplicar políticas, orientações que sejam definidas. Portanto, aqui reitero, e Sr. Deputado Batista Leite, perdoar-me-á, mas há que ter confiança nas estruturas e as ARS são um pilar muito importante e os ACES também. Uma coisa é a definição de estratégias a nível central, outra coisa totalmente diferente é a sua aplicação, portanto, a parte executiva destas estratégias. E em relação a esta questão das vacinas e da competência que foi atribuída à Direção-Geral, é verdade, é a Direção-Geral que tem a competência para adquirir não só vacinas, não só agulhas e seringas, mas também os outros constituintes da reserva estratégica nacional, sejam medicamentos, sejam equipamentos de proteção individual ou sejam outros dispositivos, mas, obviamente, isto obedece a um plano e há uma task force neste momento e há um órgão governamental e há o Ministério da Saúde que decide qual é o plano de vacinação. Portanto, a Direção-Geral da Saúde executa todo o procedimento para a aquisição das vacinas e correspondentes seringas e agulhas, portanto, que forem decididos nesse planeamento. E, portanto, era para deixar claro a divisão de papéis que são complementares, são todos importantíssimos, têm que estar, obviamente, sequenciais e encadeados para levarmos a bom porto a vacinação. Quero também aqui deixar claro que no âmbito desta reserva estratégica de medicamentos, e se me permitem, eu trabalho em vacinação durante, sei lá, as últimas quase 3 décadas da minha vida, é óbvio que quando fizemos a previsão de vacinas que o nosso país queria para uma estratégia de vacinação universal, que foi o que ficou definido, para todas as pessoas presentes em Portugal, se o quiserem, se não tiverem nenhuma contraindicação, é óbvio, e as contraindicações são raras, também foram contempladas os consumíveis, portanto as seringas e as agulhas necessárias para essa vacinação. Não foi só o produto vacina ou medicamento vacina. Estamos a adquirir e a fortalecer a reserva, obviamente, e neste momento já fornecemos da reserva de agulhas e seringas as ARS que necessitaram de ser, enfim, reforçadas nesses consumíveis. E, portanto, era para deixar aqui claro que nós estamos a cumprir um processo de aquisição, quer de âmbito europeu, quer de âmbito nacional, de seringas e de agulhas, e que elas são adequadas à extração de 6 doses de vacina por cada frasco. Estamos a falar da vacina da Pfizer, como é também do vosso conhecimento. Obviamente, por mais perfeita que seja a agulha, a seringa e a técnica, por vezes não é possível e, portanto, haverá sempre aqui, se calhar, algumas circunstâncias em que de um frasco não se consegue extrair o máximo de doses, mas não é por falta de material adequado para essa extração. Já agora queria aqui manifestar à Ordem dos Enfermeiros e às Senhoras Enfermeiras o meu agradecimento por todo o apoio que nos têm dado nesta questão das seringas e das agulhas e da vacinação e da sua operacionalidade, uma vez que são, de facto, os enfermeiros que asseguram há décadas a vacinação no âmbito do Programa Nacional de Vacinação Português. Passaria agora a palavra ao professor Walter Fonseca para continuar a responder às perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Relativamente à questão colocada pela Sra. Deputada do CDS, gostaríamos
Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Peço desculpa, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Gostaríamos de salientar que as vacinas atualmente aprovadas na Comissão Europeia estão indicadas para idades superiores a 16 e 18 anos, respectivamente a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, e que aquilo que hoje os ensaios clínicos factualmente demonstram é que estas vacinas protegem a infecção sintomática a título individual. Não existem ainda dados que permitam analisar se os vacinados não transmitem a infecção. De qualquer forma, o assunto que coloca é obviamente um assunto que estamos a acompanhar prioritariamente, uma vez que estamos a falar de pessoas de enorme vulnerabilidade e que certamente beneficiam de toda a proteção que pudermos oferecer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agora passaria a palavra ao Dr. André Peralta para responder a outras questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Respondendo ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, é verdade, quando entramos na página do Euromomo aparece a semana 53, mas já existem dados para a semana 1. Portugal está num excesso de mortalidade que tem que ser, obviamente, enquadrado naquilo que é a atividade pandémica e também a questão climática do frio, que terá o seu peso. Respondendo aquilo à pergunta do Sr. Deputado Moisés Ferreira, em relação à alta positividade e a escaparem de casos, não há nenhum sistema de vigilância epidemiológica que seja perfeito. Portanto, escapam sempre alguns casos aos sistemas de vigilância, ao que acresce a dificuldade que é da história natural da doença de haver transmissão em casos assintomáticos, apesar de sabermos que não corresponde à maior parte da transmissão. A capacidade de teste será sempre, quanto maior for a capacidade de teste, melhor, e mais armas teremos para combater a pandemia. E ficaria por aqui. Muito obrigado.
Vamos para cá. eu quero, obviamente, agradecer as questões que nos foram colocadas, que merecerão reflexão, todas elas. Espero que a Direção-Geral tenha sido esclarecedora, que tenha respondido às questões que foram colocadas, porque, como disse no início, nós estamos aqui para servir dentro do nosso mandato e das nossas competências na dupla função de Direção-Geral da Saúde e na função, enfim, uninominal de Autoridade de Saúde. Portanto, quero agradecer à Comissão Parlamentar, aos senhores deputados, ao seu Presidente, em meu nome e em nome dos meus colegas, toda a atenção que nos deram.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Assino a sua pessoa cumprimentar a Direção-Geral de Saúde, toda a estrutura e a instituição, dizer que também este é um tempo em que todas as estruturas do Estado português estão a ser postas à prova. Vivemos com este momento, que é um momento particular, agradecer a vossa disponibilidade para responder às questões que foram colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Um dia ver-nos-emos, espero que noutras circunstâncias, e sem estas limitações, esperamos que esse dia esteja para breve. Muito obrigado. Cumprimentar também os senhores deputados, agradecer a vossa disponibilidade. Para a semana continuamos os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigada e muito boa tarde. Muito obrigada.